Bem, eu acho que essa é são algumas das coisas básicas que eu queria dizer. Eu poderia conversar um pouquinho sobre a nossa estratégia de defesa mais global, como ela se divide entre cooperação e dissuasão, cooperação na região e dissuasão para fora, simplificando de uma maneira um pouco até extremada a discussão, como todos esses projetos que estão nas várias forças se integram num plano de articulação e equipamento de defesa, que é uma tarefa importante que o Ministério da Defesa está realizando, e também, digamos, apenas para ilustrar um pouco outras ações reais, que grande parte do que o que a gente faz de defesa, tirando talvez as operações de paz, que são tipicamente militares, isso é na realidade preventivo. Felizmente, o Brasil não está envolvido em nenhum conflito, nem se sente ameaçado de maneira imediata. Mas uma grandes ações importantes são as ações de fronteira, que nós realizamos junto com o Ministério da Justiça, as operações Ágata, que nós coordenamos, e as operações Sentinela, que o Ministério da Justiça coordena. Operação Ágata são operações maciças, de grande presença do Estado, sobretudo de força dissuasória. E a Operação Sentinela é o dia a dia que vai sendo conduzido e uma ajuda a outra. Só para terem uma noção, o contingente de militares, fora outras agências de militares das Forças Armadas. Variou entre 2.500 e 2.800 na primeira Operação Ágata e chegou a um máximo de 12 mil, né, estou falando das seis que se realizaram nos dois últimos anos, e agora nós vamos realizar, em antecipação da Copa das Confederações, agora no final de maio, uma grande operação que vai abranger toda a fronteira brasileira e que vai envolver cerca de 25 mil efetivos apenas das Forças Armadas, além da colaboração que é estreita das da Polícia Federal, das Polícias Estaduais, de outros órgãos que às vezes a Receita Federal, enfim. Então, há algo muito concreto em benefício direto da população brasileira. Fala-se muito também que a segurança, e é verdade, das grandes cidades depende do que acontece na fronteira, mas por uma fronteira de 17 mil quilômetros de extensão, que é a terceira maior fronteira do mundo, com 10 países, não é uma tarefa simples para ser realizada com os meios e o orçamento que se dispõe. Mas a atenção do governo da presidenta Dilma tem sido muito forte nessa área, é uma das recomendações que nós temos tratado de seguir, e uma operação com 25 mil homens agora é algo que ilustra isso de maneira fácil. Eu não vou, como o meu tempo já se esgotou, eu queria só dizer que nós estamos muito envolvidos também em outras ações. Estivemos, como sabem, digo nós, coletivamente, as Forças Armadas, aí a ênfase variou de caso para caso, mas, digamos, predominantemente, nesse caso, o Exército, no Complexo do Alemão, e temos estado envolvidos em outras operações, quando há uma necessidade da garantia da lei e da ordem, e estaremos muito presentes, em plena coordenação com o Ministério da Justiça e com outros órgãos, quero frisar esse aspecto, nos grandes eventos, participando daquelas tarefas que são típicas das Forças Armadas, como contra-terrorismo, a defesa cibernética, a defesa do espaço aéreo, a defesa marítima, e, entre outras, citando as principais, mas também, naturalmente, prontos a agir numa contingência, se houver alguma falência, por razões quaisquer, dos órgãos de segurança. Então, nós teremos também uma presença muito grande envolvida nesses grandes eventos, tanto para os eventos esportivos quanto para o Papa. Eu acho que, dentro do tempo aí que o senhor me limitou, é o que eu poderia dizer, e agradeço muito a atenção de todos.
Como introdução, o tempo de 40 minutos foi razoável.
Uma breve introdução.
Para que Vossa Excelência pudesse fazer essa breve introdução e nós pudéssemos ter a oportunidade de ter as nossas senadoras e os nossos senadores compartilhando desse momento, senhor ministro, que eu quero cumprimentá-lo porque considero que Vossa Excelência é sócio importante deste grande resultado que a diplomacia brasileira alcançou com o nosso embaixador Azevedo. Ter um embaixador brasileiro à frente da OMC é algo relevante para a diplomacia brasileira, para a diplomacia latino-americana, e seguramente Vossa Excelência contribuiu muito, plantou importantes fundamentos ao longo dos últimos 8 anos em que foi o nosso chanceler, permitindo que, na continuidade, Sua Excelência, o chanceler patriota, pudesse colher este importante fruto, não apenas para a diplomacia brasileira, mas quero crer que para a qualidade da diplomacia com que Vossa Excelência conduziu. Mas, senhor ministro, antes de passar a palavra aos nossos senadores, algumas breves questões. Nós tivemos um acidente no VLS-1 em 2003, mas, porém, eu gostaria de saudar e agradecer a presença que acompanha, Sua Excelência, o senhor ministro, o senhor general de Exército Enzo Martins Pérez, que nos honra aqui com sua presença, comandante do Exército. Muito obrigado, senhor general. De igual forma, o general de Exército José Carlos Dinardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que também nos honra aqui com sua presença, acompanhando, Sua Excelência, o ministro Celso Amorim. De igual forma, o doutor Ari Matos Cardoso, o secretário-geral do Ministério da Defesa, sejam todos muito bem-vindos a esta comissão, que seguramente se sente honrado com a presença de Vossa Excelência. O VLS-1, ele foi alvo de um acidente trágico em 2001, que todos nós lamentamos e acompanhamos. O que ocorre é que, 10 anos depois, nós não temos ainda uma data definida e acertada para o lançamento do VLS-2. Mundo afora, nós temos observado que esses prazos, eles são muito menores. Não estamos demorando demais entre o lançamento de um veículo e outro veículo, 10 anos depois. Esse tempo, nesse mundo de Deus que nós estamos vivendo, com tanta informação, com tanta transformação e mudança, como conviver com uma demora tão grande, considerando que este é um programa essencial para lançamento de satélites? Vossa Excelência citou, dentre os mais importantes programas, seguramente o programa CISFRON. Esse programa é um programa que tem seguramente um impacto determinante no dia a dia dos brasileiros. As médias e grandes cidades, as pequenas cidades brasileiras convivem com a escalada da violência no dia a dia. E no núcleo dessa violência está o tráfico de drogas, está o consumo de drogas. O programa CISFRON é um programa que tem o propósito, ainda que seja um desafio extraordinário, fiscalizar quase 17 mil quilômetros de fronteiras, com 10 países, mas efetivamente há conhecimento e registro de que temos efetivamente crimes transnacionais muito localizados e muito especificados em algumas fronteiras. Especificamente eu me refiro à fronteira com a Bolívia. Não é pouco, são 3.600 quilômetros de fronteira. É muito grande, é verdade, com muitas dificuldades, com muitos desafios. Enfim, eu dizia aqui que no centro deste problema da escalada, enfim, da violência no Brasil, está o consumo e o tráfico de drogas. Este é um drama para a família brasileira, um desafio para a civilização humana. Mas vamos aqui tratar do problema brasileiro. Ocorre que o CISFRON não está no PAC. E esse me parece ser uma decisão importante para que a gente possa acelerar ainda mais as iniciativas que foram adotadas para que não faltem recursos nem humanos, nem materiais para que esse projeto extraordinário para o Brasil possa se efetivar, possa se consolidar. A pergunta que faço a Vossa Excelência é que esforço podemos fazer conjuntos na direção de considerar e incorporar o nosso CISFRON ao PAC, assim como aconteceu com o KC-390, assim como aconteceu com o PROSUB, o Programa Nuclear e o Programa de Helicópteros, que é o HXBR. Essa me parece ser uma prioridade, porque o tema da defesa nacional, ele passará a ser apropriado pela sociedade brasileira, quanto mais nós conseguirmos sinalizar o impacto desses esforços. E o esforço da fronteira me parece um esforço inadiável, né? Eu deixaria essas questões para a Vossa Excelência responder e compartilharia do tempo e do espaço com os nossos colegas senadores e senadoras. Passar a palavra por ordem de discussão, a queridíssima senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente. Senador Ricardo Ferraço, caro ministro Celso Amorim, eu queria antes registrar que ontem o nosso presidente da CRE regressou de uma missão oficial ao Chile, país que dá à área de defesa uma prioridade que nós deveríamos, se possível, até olhar, porque não faltam recursos. Imagino que o dilema orçamentário lá é diferente do nosso. O que falou também o nosso presidente Ricardo Ferraço a respeito da fronteira com a Bolívia, também ele fez uma incursão importante, né, em nome desta comissão, verificando a situação de torcedores e verificando também a situação de um senador que está ainda asilado na nossa embaixada.
E na segunda-feira estaremos em missão no Acre, observando atentamente a questão dos refugiados haitianos que estão entrando no Brasil pela porta do Acre, vindos pelo Panamá, pelo Peru, enfim.
Eu queria registrar isso, porque ele regressou ontem e já está aqui comandando essa importante audiência pública com o ministro Celso Amorim da Defesa. Eu queria elogiar a exposição da competência que dá. Eu digo, se eu não fosse jornalista, eu acho que eu teria uma grande vocação para ser militar. Eu aprecio enormemente a atividade. E assim como a diplomacia, ministro Celso Amorim, nós aqui nesta comissão sabemos reconhecer o profissionalismo desta categoria e também dos militares, das três armas. E por isso temos dado o apoio necessário. Fico um pouco, digamos, não animada, mas pelo menos entendendo que não é apenas em áreas prioritárias que nós brigamos aqui pelo cumprimento do orçamento. Isso é muito sério. O Brasil precisa realmente. A área militar, a área de defesa, melhor falando, em defesa, é uma área que, no mundo inteiro, a indústria de defesa ela foi, digamos, a base de todo o desenvolvimento em tecnologia, em inovação, em toda a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu penso que isso é uma questão estratégica, o investimento em defesa. E eu começaria, e Vossa Excelência fez muito bem em ter destacado aqui, nessa sua exposição, a vitória do Brasil, a vitória, no meu entendimento, da diplomacia brasileira na escolha de Roberto Azevedo para comandar a Organização Mundial do Comércio. E eu começo, e não é uma provocação, ministro, e claro que o senhor vai ter dificuldade de responder, eu sei, mas eu não posso deixar, até como jornalista que sou. A posição tomada pela França e pela Suécia, que estão oferecendo ao Brasil aviões militares, os caça, Rafale, Gripen, poderá ter alguma influência nessa decisão da escolha da compra? Também queria aproveitar isso, destacar que Vossa Excelência acabou de ser incluída na Foreign Policy, como um dos 11 mais influentes do mundo na área, especialmente que Vossa Excelência comanda, e diplomacia também. Então, isso apenas para registrar. Rapidamente, essas questões que o senador Ferraço fez a respeito do CISFRON, sou de um estado, Rio Grande do Sul, que tem duas fronteiras muito ativas e muito vivas, com o Uruguai e com a Argentina. Temos também lá um distrito naval em Rio Grande, onde existe área de petróleo e também tem efeito estratégico. Mas eu queria voltar ao que Vossa Excelência falou sobre a questão das normas especiais para compra, contratação e desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa, que foi a lei referida por Vossa Excelência, 12.598, e depois o decreto que regulamentou, 7.970. Eu queria saber qual é o modelo de financiamento que está sendo pensado. Dependente de financiamento externo, como o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, ou apoio nacional do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, eu queria informação de Vossa Excelência sobre isso. Eu queria também saber qual é o aporte financeiro que está sendo destinado para a reconstrução da nossa estação lá da Antártica, o comandante Ferraz. Qual é a expectativa para a entrada em funcionamento? Já vimos agora dois modelos que foram aprovados num concurso público, aliás, muito bonitos, por sinal, pelo menos a aparência, né? A funcionalidade só os militares é que poderão dizer, mas a aparência é uma estação muito bonita do ponto de vista arquitetônico. Queria também falar com Vossa Excelência. Não há sistema de defesa eficiente com um grau de autonomia satisfatório sem o amparo aeroespacial. O Brasil tem apontado nessa direção a incluir projetos de desenvolvimento de satélite geoestacionário. Qual é a sua opinião sobre o nosso programa aeroespacial para fins de defesa e como está o cronograma de lançamento, que o Vossa Excelência já referiu na sua exposição aí a respeito da data de lançamento. E, por fim, nós vamos ter, e Vossa Excelência falou, e o nosso presidente também, sobre a questão da defesa e da prevenção. Nós vamos ter agora neste ano, a Jornada Mundial da Juventude, que vai trazer, no dia 23 de julho, a 28 de julho, 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro, a cidade do meu querido Francisco Dornelles, milhares de jovens. No caso da unidade especial dedicada a contra-terrorismo e antiterrorismo, existem eventuais parcerias com organizações internacionais de combate a essas ações eventuais? Que tipo de informação pode ser divulgada sem prejuízo à questão da própria segurança, as estratégicas nessa área do território brasileiro? E quais as atuações serão ampliadas, se essa atuação será ampliada para a Copa das Confederações, que será desse ano, e especialmente para a Copa do Mundo de 2014, considerando o que aconteceu agora recentemente em Boston, nos Estados Unidos, que certamente abalou o mundo e chamou a atenção também das nossas autoridades para este delicado tema. Então, são essas as minhas questões, caro ministro Celso Amorim, caro presidente Ricardo Pelé.
Senador Jaime Campos, a palavra de Vossa Excelência.